Livro do Êxodo, capítulo 10. Versos 21 a 29. Hoje aprenderemos a mensagem de Deus por meio da nona praga. Diz assim a santa e inerrante palavra do nosso Deus. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então o Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servir ao Senhor. Fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não saberemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim, e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Só até aí a leitura da palavra do nosso Deus. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus, somos totalmente dependentes de ti. Nesse sentido, suplicamos-te, ó bendito Senhor, que tu nos ilumine, a fim de que compreendamos a tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, a humanidade, ao longo da história e dos séculos, vez ou outra sempre se achou livre do juízo de Deus. Cada vez mais nós podemos ver, por exemplo, na nossa pátria, Brasil, a iniquidade se aumentando em todas as áreas da nossa sociedade. Nós vemos na política, na educação, nas famílias, no índice de criminalidade crescendo e a lei cada vez mais se afrouxando. A ideia, parece-me, que ao longo da história, e a nossa história atual não é diferente, é que os homens vão indo de mal a pior com um sentimento de impunidade. No final, nós seremos livres, pensam eles. Todavia, a palavra de Deus é clara em dizer que para os inimigos de Deus está destinado um mais trágico fim. Deus não brinca quando diz acerca do destino final dos ímpios, ou seja, acerca dos seus inimigos. Deus dá prenúncio acerca da grande ruína dos idólatras. E o texto de hoje vai nos mostrar exatamente isso. Como que Deus prenuncia a ruína, ou a grande ruína dos idólatras. É sobre isso que nós falaremos nesta noite. Eu faço isso, eu acredito que esse texto ou esse tema é importante por algumas razões. Primeiro, nós estamos no mundo, vivemos na sociedade brasileira e não tem como fugir disso. Então, quando nós, por vezes, nos afastamos da visão que Deus tem acerca dos ímpios, é possível que eu e você tenhamos uma falsa ideia acerca destes, daqueles que são inimigos de Deus. Aqui há muitas crianças, eu vejo daqui, por exemplo, você pode ver jogadores de futebol, atrizes de novela, atores e etc. E é possível que você pense, poxa, essas pessoas são felizes. Parece que para essas pessoas não há juízo. Parece que a vida delas vai de bem a melhor. Todavia, a palavra de Deus diz que nós podemos ver, já nos nossos dias, um prenúncio da grande ruína daqueles homens que estão distantes de Deus. Nós veremos aqui, neste prenúncio, três elementos. Primeiro elemento, desespero. Segundo, soberba. E o terceiro, perdição. Desespero, soberba e perdição prenunciam a queda dos ímpios. Portanto, em resumo, o que nós falaremos ou aprenderemos hoje com esse relato da nona praga é o seguinte: a humanidade sem Deus, por meio da sua idolatria, experimenta o desespero, a soberba e a perdição como um prenúncio da sua ruína. Eu espero que ao final desse sermão você consiga entender que a nossa cultura, aquela cultura que caminha cada vez mais distante de Deus, é um prenúncio da ruína dos ímpios. E meu segundo objetivo é que ao final desse sermão você consiga detectar na sua vida algum desses elementos: desespero, soberba e perdição. Se você detectar, a minha esperança é que a palavra de Deus mostre o caminho para o arrependimento e a mudança de vida. O texto é muito claro. Nós estamos aqui na nona praga. Vocês já estão caminhando há um tempo no livro do Êxodo. Já viram as oito pragas e agora nós estamos na nona, que prenuncia a décima, apontando para a morte dos primogênitos. Então, em primeiro lugar, nós vemos no texto que a grande ruína dos idólatras é antecedida pelo desespero. É o meu primeiro ponto. Nós vemos a partir dos versos 21 a 23. Se não, vejamos novamente. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Essa é a primeira cena, cena de desespero. O relato da nona praga é o seguinte: Deus chega a Moisés e fala: Moisés, estende a mão para o céu. E ao fazer isso, eu vou trazer trevas sobre todo o Egito. O texto mostra que as trevas duraram 3 dias, ou seja, eles tiveram 6 noites naquela semana. E isso trouxe grande alarido no meio dos egípcios, a ponto do verso 23 dizer que eles nem conseguiam se levantar das suas camas. Então o cenário aqui é de pavor, é de desespero. Aí vem a pergunta para nós que já vimos as 8 pragas: como seria ficar sem luz? Por que será que Deus, na nona praga, veja, há um clímax de julgamento e de juízo para o povo egípcio, por que na nona praga Deus resolveu desligar a lâmpada do céu? Agora imagine vocês, primeiro, na nossa sociedade metropolitana, é muito difícil você ficar sem luz. Para nós, o que é ficar sem luz? É a luz acabar em casa, mas ainda ter nos postes da rua, por exemplo. Um blackout total é muito raro nos nossos dias. Imagine o que era a escuridão total naquela época, que não existia poste, não existia celular com lanterna, velas e etc., do jeito que nós temos hoje. Como era? E o texto vai dizer que eles não conseguiam ter luz. Nós não sabemos porque, se foi uma questão de uma tempestade, mas provavelmente algo sobrenatural mesmo, porque o texto diz que as trevas que acometeram os egípcios era tão espessa que eles poderiam senti-la. Algo aconteceu que eles não conseguiam nem acender um fogo. Você poderia pensar, poxa, acabou a luz, não tem sol, você tem uma lareira. O texto diz que nem isso eles conseguiam. Imagine vocês, crianças, no meio do jogo de futebol, na rua, sua mãe deixou, algumas ainda deixam. Você está jogando bola e daqui a pouco vem as trevas. E você não consegue mais voltar para casa. Imagine isso. Ou, vem cá, irmãos, imaginemos isso. Mesa de cirurgia nos dias de hoje. Cirurgia séria. Acaba a luz. Tenta o gerador. Nem o gerador dá conta. Não sei o que aconteceu. O gerador não funciona. Como que fica? É o desespero. Ou imagine uma perseguição. Ladrões acabaram de assaltar um banco. Os policiais estão a caminho. Blackout na cidade toda. E agora? Todas essas cenas apontam para desespero. Completo desespero. Se hoje seria desesperador, imagino naqueles dias. Mas eu poderia perguntar, tudo bem, ficar sem luz é desesperador, mas não machuca como as outras pragas, piolhos, insetos dos mais diversos, chuva de granizo, essas coisas, dá para ficar no escuro. Por que será que Deus, aparentemente, você poderia perguntar, diminuiu o padrão do juízo logo na nona? Deus só desligou a luz do céu. Onde está o juízo nisso? Por que os egípcios ficaram tão desesperados? A resposta, meus irmãos, é que aquele blackout tinha um sentido muito mais profundo do que poderíamos imaginar nos dias de hoje. Porque na cultura egípcia, o sol, entre o sol, era adorado falsos deuses criados pelos homens. Cerca de 5 mitologias eram adoradas ligadas ao sol. Então veja, Horus, por exemplo, era um falso deus, o deus que eles diziam do nascer do sol. Aton era o deus do meio-dia, e eles adoravam o deus do meio-dia também. Existia o Atum-Ra, o deus do pôr do sol. Amon-Ra, o deus criador. E Faraó apontava para a personificação da divindade de Amon-Ra. 5 pseudo-divindades ligadas ao astro-sol. Tanto é que foram achados em argilas no Egito, escritos dizendo alguns poemas adorando essas divindades, como o mundo pode acabar, mas no final o sol sempre vai brilhar. Você pode falar, nossa, que mensagem bonita para colocar no WhatsApp, mas não, aquilo era idólatra. A ideia é que as outras divindades, o Nilo, a divindade do Nilo, a divindade do campo, Anúbis, todas elas poderiam falhar, mas o sol sempre há de nascer. Era isso que eles criam, e adoravam o sol. Portanto, irmãos, quando Deus traz trevas sobre o Egito e eles não conseguem nem se levantar da cama, há um sentimento de melancolia, há um sentimento de até o sol é o Deus de Moisés que controla. Números 33 verso 4 vai dizer que Deus trouxe pragas ao Egito para também humilhar os falsos deuses daquele povo. Então aqui nós vemos Deus humilhando e mostrando o total fracasso daquelas divindades. Era o Deus de Moisés que controlava o sol. Neste momento você pode se confortar no banco e dizer, graças a Deus, eu não adoro Atum-Ra, Horus e coisas parecidas. Todavia, irmãos, eu quero que você não se engane nessa noite. Porque a idolatria, ela continua ao longo da história. Os deuses só são trocados de nome. É verdade, hoje é muito raro você conhecer alguém que adore Atum-Ra e outros deuses ligados ao sol. Mas a idolatria, ela continua nos nossos dias. Heidelberg, quando o Catecismo de Heidelberg, na resposta 95, respondendo à pergunta, o que é idolatria, define da seguinte maneira. Idolatria é ter ou inventar algo em que colocar a nossa confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. Então idolatria é colocar a nossa confiança última, a nossa fé, o nosso consolo e alegria em qualquer outra coisa a não ser Deus. E sob essa perspectiva, a história da humanidade, dos homens, é uma constante luta para colocar coisas no lugar do único Deus verdadeiro. Veja, Deus provou sua supremacia no Egito, trazendo escuridão para toda aquela terra. Como que Deus provaria sua soberania para nós hoje? Para acabar com os nossos ídolos. O que seria, por exemplo, se Deus, na sua eterna soberania e providência, fizesse com que nós chegássemos a ter uma ruína financeira? Como seria? O cenário seria de desespero, como nós vemos aqui no Egito? A ponto de não conseguir levantar da cama. A questão aqui não era só porque eles tropeçariam, a questão aqui é melancolia mesmo, irmãos. O nosso Deus falhou. Então, se você confiar no dinheiro, imagine nisso. Você colocou toda a sua vida e até impregnou isso nos seus filhos, dizendo: olha, a razão da vida é ser alguém. Então, escolha logo a sua faculdade, vai trabalhar, seja independente financeiramente falando. E siga. Mas e se seu filho falhar? E se ele não for tão bem sucedido quanto você imaginou, por exemplo? Qual vai ser o cenário? Ou se o seu ídolo for a sua saúde? A minha saúde é de ferro. Mas e no dia que você recebeu um diagnóstico que você não estava esperando? Como vai ser? Como vai ser se aquele político que você colocou toda a sua fé, dizendo: não, se ele vir, ele vai mudar a nossa história, mudar o Brasil. E se ele for eleito mesmo? E fracassar? Qual vai ser o cenário? Como Deus poderia provar para nós hoje a sua soberania e quebrar os nossos ídolos? Portanto, irmãos, à luz desses exemplos, nós começamos a entender um pouco por que o desespero é um elemento que antecede a grande ruína dos idólatras. Porque no final, quando toda a humanidade estiver prestes a entrar no tribunal de Deus, diante dele, do santo, os homens entenderão que os seus ídolos são fantasiosos e nada poderão fazer por eles. Às vezes nós entendemos isso em vida, mas às vezes muitos só entenderão quando se encontrarem com Deus. E o cenário aqui é desesperador. Então, primeiro ponto, desespero. Primeiro elemento que antecede a ruína dos idólatras é o desespero. Eles não conseguiram nem levantar. Segundo elemento que antecede a grande ruína dos idólatras é a soberba. Se não, vejamos versos 24 a 26. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servir ao Senhor. Fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Soberba é o segundo cenário aqui. Nós não sabemos se Faraó chamou Moisés em meio às trevas ou se foi depois. O texto não deixa tão claro assim. Mas o que nós sabemos é que Faraó chama Moisés. Ele reconhece que a escuridão foi a vitória do Deus de Moisés. Por isso que ele diz: tudo bem, vamos fazer um acordo. Pode servir o seu Deus. ele reconhece que é o Deus de Moisés que está por detrás daquilo. Então ele diz: ide servir ao Senhor, mas o gado fica. O que Faraó está tentando fazer aqui? Vamos lembrar um pouco as outras mensagens, os outros textos. Aqui nós estamos diante da quarta proposta de Faraó, a quarta tentativa de barganha. A primeira está em Êxodo 8:25, quando ele disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Tudo bem, eu vou deixar vocês sacrificarem ao Deus de Israel, mas tem que ser dentro dos limites do Egito. Qual era a ideia dessa oferta? A oferta era que os filhos de Deus adorassem a Yahvé ali, mas com a consciência de que ainda eram escravos do Egito. É a primeira proposta. Segunda proposta, você vai encontrar em Êxodo 8:28. Faraó diz: deixai-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Olha só, pode sair agora do Egito. Somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Ou seja, vocês poderão ir, mas não muito longe. Para eles não se esquecerem de que eles tinham um dono, e esse dono era Faraó. Podem ir, mas até onde eu permitir. Terceira proposta. Você vai encontrar a terceira proposta em Êxodo 10, dos versículos 10 a 11. Faraó diz: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. Aqui eu li na tradução NVI, eu acredito que fique um pouco mais claro, mas a ideia da terceira proposta é: vocês podem ir, mulheres e crianças não. A família de vocês me pertence, vocês são os meus escravos. E agora a quarta e última proposta de Faraó é: vocês vão, mas o rebanho fica. Nós não sabemos ao certo por que Faraó pede o rebanho. Alguns estudiosos apontam duas razões possíveis: primeiro, para que o povo de Israel morresse no deserto com fome, ou para mostrar que ele ainda estava no controle acerca da adoração do Deus verdadeiro. Ele queria controlar a adoração de Israel. Mas em suma, o que nós podemos ver aqui nessas propostas de Faraó? A soberba de um homem que acha que pode lidar com Deus nos seus próprios termos. Esse é o ponto aqui. Moisés, eu entendo, é o seu Deus que está por detrás de todas essas pragas, inclusive nesta. Podem ir, mas do meu jeito. Eu não vou deixar o meu braço ser torcido pelo seu Deus. Aqui é a soberba deste homem. Ele quer lidar com Deus dentro dos seus padrões, ele quer ter o controle. Meus irmãos, a soberba prenuncia a queda, e é o que nós vemos aqui. Como Faraó, muitas vezes nós queremos negociar com Deus. Eu aceito ser membro da igreja presbiteriana, eu posso até confessar aqui na frente, mas não me fala que eu tenho que vir à igreja todos os domingos. Isso é negociar. Não me fale que eu tenho que dar satisfação da minha vida espiritual para líderes, pastores, presbíteros e assim por diante. Eu aceito ser crente, mas não diga que ser crente envolve em Deus moldar a minha sexualidade, porque o mundo diz que eu crio a minha sexualidade como eu bem entender. Eu quero ser de Jesus, mas ao mesmo tempo eu quero continuar nas práticas que eu tinha anteriormente. Isso é soberba. Isso é tentar barganhar com Deus. Irmãos, nós vemos a resposta de Moisés: não há barganha. Ou é tudo ou é nada. Com Deus é assim. Crianças, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês podem estar distantes por vezes dos seus pais, na escola, cercado de amiguinhos, não é? Mas Deus se importa como você é, como aluno, por exemplo. Sim, Deus se importa com o tipo de brincadeira que vocês fazem. se agrada ou não ao Senhor. Vocês são discípulos de Cristo, então a ideia é que vocês têm que sair daqui como discípulos de Cristo também, na escola, brincando no prédio, na rua, com seus amigos. A ideia é que a gente não pode falar, eu sou crente na escola dominical, quando o professor ou a professora está me ensinando, mas na escola, meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui, mas Deus está vendo vocês. É tudo, como aluno, como filho, em todas as áreas da vida. Deus quer vocês por inteiro. E nós, irmãos, adultos que aqui estamos, ou jovens, jovem, Deus se importa com o jeito como você namora, com o jeito que você gasta o seu tempo. Irmãos, nós vivemos uma época que muitos acham normal passar 10, 12 horas na frente do computador ou de um jogo. Alguns trabalham com isso, não é meu ponto. Mas às vezes a gente gasta tempos e tempos em streamings da vida, Netflix, Facebook, e a leitura bíblica fica de fora. Você fala, não, eu já dei o meu domingo para Deus. O que eu faço durante a semana sou eu. Isso é barganhar. Isso é soberba. Deus quer a sua atenção durante todos os dias, na leitura da palavra, na oração. Casais, Deus se importa com a nossa vida íntima. Vocês devem falar isso entre cônjuges, por exemplo. Deus se importa, sim. Todas as áreas da nossa existência têm que ser colocadas aos pés de Cristo. Como Abraham Kuyper certa vez disse, não há um centímetro quadrado da existência onde Cristo não diga, é meu. E é isso que nós vemos aqui em Moisés, um coração resoluto, dizendo não, ou é tudo ou é nada. Eu não vou atender a sua soberba, faraó. Porque soberba é o prenúncio da ruína dos idólatras. É quando você acha que pode tratar Deus como igual. Salmo de número 50, verso 21. Olha o que Deus diz: tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era o teu igual, mas eu te erguirei e porei tudo à tua vista. Pensavas que eu era teu igual. É isso que o faraó está se achando aqui, como igual a Deus, e não é. Tudo devemos colocar diante de Deus. O ensino de Romanos é exatamente esse, Romanos capítulo 12, verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Quais são essas misericórdias? Tudo que ele havia tratado até então, capítulo 1 até o capítulo 11. Rogo pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse texto é fantástico. Você pode dizer, poxa, Paulo, eu li Romanos até aqui. Você está dizendo que eu tenho que oferecer a minha vida como sacrifício? Mas Jesus Cristo não se ofereceu em sacrifício por mim? É verdade. Mas no Antigo Testamento você encontra sacrifício para perdão de pecados e sacrifício para adoração. Para perdão de pecados foi Cristo mesmo. Mas em Cristo nós ganhamos uma nova vida. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Ganhamos vida. Para quê? Para oferecê-la a Deus. Em adoração. Essa é a ideia. Toda a nossa vida em adoração ao único Deus verdadeiro. Mas em terceiro lugar. Primeiro, três sinais da ruína, do prenúncio da ruína dos idólatras. Primeiro sinal, desespero. Quando Deus vem e mostra que os nossos ídolos são fantasiosos e nada podem fazer. Quando isso acontece, o ser humano idólatra entra em desespero. Segundo, a soberba de um coração que se acha igual a Deus, que quer moldar uma religião ao seu modo, que acha que pode negociar com Deus da palavra e com a palavra de Deus. Soberba. E o terceiro e último elemento, como nós temos visto, é a perdição. Lembre-se, irmãos, a humanidade sem Deus caminha para uma grande ruína. E nós vemos isso aqui no texto. O Egito aqui é um símbolo de toda a humanidade sem Deus. toda a humanidade sem Deus, hora ou outra entra em desespero, soberba e agora, por fim, perdição. Que tipo de perdição o texto nos aponta? Versos 27 a 29. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim, e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Endurecimento do coração é a perdição do homem sem Deus. É o último estágio, meus irmãos, do homem nesta vida. É o último estágio que Deus coloca os ímpios para serem depois condenados. O último estágio, a última estação do metrô é perdição, é endurecimento do coração. Entendamos isso, é muito importante, porque às vezes as pessoas entendem que o fato de que Deus endureceu o coração de Faraó, Deus colocou pecado no coração. Não é isso, não pense isso. O que é esse endurecimento? Primeiro, entendamos que há 10 lugares nos quais o endurecimento do Faraó é atribuído a Deus. Mas é interessante que o mesmo livro do Êxodo relata outros 10 lugares em que Faraó endureceu o seu próprio coração. Sendo que a primeira ocorrência, você vai encontrar logo nas primeiras pragas, a partir do capítulo 7, verso 13 e verso 3, é o próprio Faraó que endurece primeiro. E depois Deus é que endurece o coração de Faraó. Então, ainda mais significativo, de acordo com Walter Kaiser, é o fato que unicamente o Faraó foi o agente do endurecimento do primeiro sinal e em todas as 5 primeiras pragas. Então, nas 5 primeiras pragas você vai ver Faraó endurecendo o seu próprio coração, e Deus aparece endurecendo o coração de Faraó a partir da 6ª praga. Como, portanto, podemos definir o endurecimento do coração que o texto nos apresenta? O endurecimento do coração dos ímpios é um ato de Deus deixar com que os seus inimigos sigam seus próprios caminhos. Deus não pode, porque Ele é santo, colocar pecado no coração de ninguém. Pelo contrário, se você vê algum ímpio fazendo bondade, é porque Deus coloca um freio no coração destes, a fim de que o mundo não se deteriore. Então, o que é o endurecimento do coração? É quando Deus solta a coleira dos ímpios, e eles vão fazer aquilo que é próprio da sua natureza pecaminosa. É quando Deus tira os limites do coração de Faraó e diz: é isso que você quer? Então a sua vontade será o prenúncio do juízo que você vai ter. Esse é o endurecimento de Deus na palavra que nós vemos. Então o texto prossegue dizendo que quando Deus endurece, Faraó chama novamente Moisés e não aceita a contraproposta de Moisés. Ele diz: retira-te, não vou aceitar a sua contraproposta, e no dia que você vir o meu rosto novamente, você morrerá. Moisés disse: bem disseste, Faraó, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. É verdade que se você caminhar no livro do Êxodo, Êxodo 12, 31, eles se reencontram novamente. Então Moisés aqui não está profetizando. Talvez aqui Moisés queira realmente dizer: olha, negociação com você, nunca mais. Essa foi a última oportunidade para você se arrepender. Você está seguindo o próprio caminho do seu coração. Acabou. Esse tipo de conversa não teremos mais. Não teremos mais. Aqui é o prenúncio, porque vocês bem sabem que a última praga é morte. E na humanidade, irmãos, é exatamente assim também. Deus, o último estágio que Deus coloca um ser humano é este. É quando ele segue o seu próprio caminho. E aqui eu me volto novamente às crianças. Crianças, eu sei que para vocês às vezes pode ser difícil vir à igreja, mas preste atenção nisso. dizer assim: eu não quero ir para a igreja, eu não vou para a igreja, eu quero ficar em casa, é o pior erro que você pode acontecer na sua vida, ou pode escolher. Porque normalmente quando nós seguimos o que nós temos mais vontade e nos afasta de Deus, é sinal de juízo, de castigo de Deus. Ah, não quero ir para a igreja. Olha, se a sua mãe ou seu pai te deixasse, falar: tudo bem, filho, você não vai à igreja, faça o que você quiser. Isto é um castigo. Faraó quis fazer o que ele queria e Deus deixou. E o final dele foi uma grande ruína. Não podemos dizer isso: quero fazer o que eu quero, não quero ir à igreja. Isso é perdição. Isso é perdição. E para nós, irmãos, a mesma coisa. Membros da igreja, às vezes, que não aceitam a disciplina, não aceitam o tratamento do pecado, falam: não, quero ir embora, vou seguir e vou continuar pecando daqui para baixo, não vou dar satisfação a ninguém. Isso é juízo. Às vezes a sensação que o pecado nos dá é tipo de libertação. Não é, é de aprisionamento. O pecado está enganando você, se este é o seu caso. O pecado é enganoso. E o final de uma vida endurecida, um coração que não se arrepende, incrédulo, o final do trilho é ruína. Aqui é somente um prenúncio. Corações endurecidos encontrarão a grande ruína no final dos seus dias. Então é isso que nós vimos hoje. Qual é o prenúncio que nós podemos ver na sociedade, quiçá às vezes na nossa vida, de uma grande ruína? Primeiro, desespero, quando Deus quebra os nossos ídolos. Segundo, soberba, quando nós queremos lidar com Deus como se Ele fosse nosso igual, como se nós pudéssemos moldar a religião, a palavra de Deus, aos nossos gostos pessoais. E terceiro, quando nós já não queremos mais ouvir a voz de Deus, nem tampouco das pessoas que Ele coloca na nossa vida para nos alertar. Moisés era essa pessoa na vida de Faraó. Moisés era a única pessoa em que Faraó poderia encontrar salvação, naquele momento ouvir e se arrepender e seguir o caminho, mas ele não quis, ele endureceu o seu coração e assim foi endurecido por Deus. Deus abriu mão de Faraó. Essa foi a triste história e breve de como o Faraó lidou e continuou na idolatria. Daqui a pouco nós veremos em outras pregações como que Deus vai tratar com o Faraó e os egípcios. Mas eu não quero que você veja, a título de conclusão, apenas a escuridão da praga ou a escuridão do coração de Faraó. Deixa eu te fazer uma pergunta: como você tem lidado com a escuridão do seu coração? A escuridão da nona praga, meus irmãos, alude o juízo de Deus sobre todos os seus inimigos. Na Bíblia inteira você vai ver, principalmente em textos proféticos como de Joel, Sofonias, em outros textos como de 2 de Pedro, as trevas vindo à humanidade como juízo de Deus sobre os seus inimigos. O texto talvez que traz mais detalhes acerca disso seria Apocalipse 16, versos 10 a 11, o último livro da Bíblia. Olha o que diz: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. O que seriam as taças do Apocalipse? O juízo de Deus sobre os seus inimigos, sobre os ímpios. O texto continua: cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Esse juízo aponta para todos os ímpios em toda a história da humanidade, culminando na vinda de Cristo. A ideia é que as trevas já estão sobre os ímpios. E qual é o efeito disso? Apocalipse diz: eles mordem a língua. A ideia é de dor e de angústia. Por quê? Porque eles verão que os seus ídolos não poderão defendê-los. Eles verão que com Deus não há barganha. E que no final, uma vida de idolatria só há perdição. Então eles mordem. Aqui é o sinal de dor, de angústia. Irmãos, o mundo aí fora sofre angústia, desespero. E eles vão de ídolo a ídolo, tentando solucionar o seu problema. Eles sabem que há algo de errado com a humanidade. O problema está onde? Na educação? No poder do Estado? Na falta de tecnologia? Eles não sabem. O que resta para eles é angústia. E veja, o texto diz que eles blasfemam do Deus do céu por conta dessas angústias e não se arrependem das suas obras. A escuridão espiritual começou no passado, continua no presente e está se espalhando. Como consequência, os cidadãos do reino das trevas continuam mordendo sua própria língua por conta das agonias que têm passado. Assim, eles vão indo de mal a pior. E a pergunta é: o juízo de Deus, a escuridão do juízo de Deus tem vindo contra todo pecado e injustiça dos homens. Como escaparemos desse juízo, meus irmãos? O Egito aqui é apenas um símbolo da humanidade sem Deus. Como escaparemos de um Deus santo? Como escaparemos dessas trevas que apontam para o nosso pecado? Nós sabemos. Nós cantamos aqui hoje. A única maneira de escaparmos da escuridão do juízo de Deus é corrermos para a luz, que é Jesus. Veja, o texto vai dizer no começo que havia trevas no Egito. Você pode ver aí no verso de número 23, mas entre os filhos de Israel havia luz. A luz da igreja, a luz entre o povo de Deus, porque Cristo está no nosso meio. Nós cantamos aqui: quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Ó Senhor, tua graça é maior, mais forte do que as trevas. Brilhando fulgor, os pecados são muitos, tua graça é maior. Cristo é a luz do mundo. Só podemos nos escapar das trevas do juízo de Deus se corrermos para essa luz. Mateus, citando Isaías, no capítulo 4 do seu Evangelho, versículo 16, diz, quando vai falar do nascimento de Jesus: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Cristo é a luz do mundo que nos livra das trevas do nosso coração e do julgamento de Deus. E por que que ele, e como ele consegue fazer isso? É porque a luz que veio ao mundo experimentou no nosso lugar essas trevas. Lucas 20, capítulo 23, verso 44, diz que na crucificação, por conta da morte do nosso Redentor, a escuridão cobriu toda a terra. Na cruz, Jesus tomou a nossa culpa. Todos nós merecíamos o castigo das trevas, em aprofundarmos nas trevas sobre o juízo de Deus. Porque em alguma medida, todos nós aqui somos culpados de idolatria. Mas Jesus, a luz que veio ao mundo, tomou sobre si as nossas trevas, nossa culpa. Ele tomou sobre si a nossa tenebrosa maldição. O que Deus reservava para os seus inimigos, imputou ao seu Filho Jesus Cristo. E então, Jesus foi para a sepultura. Depois da mais profunda escuridão, por 3 dias, Ele ressuscitou com o corpo resplandecente, com a luz da glória de Deus. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Na face de Cristo, Jesus é a luz Portanto, a minha última palavra para você é: eu não sei qual caminho você tem andado. Se você tem sido fiel a Deus e entendeu que se você só está aqui pela graça dEle, reconhece que Ele é a luz que nos tira das trevas, adore esse Deus. Sabe que a todos nós estava destinado a essas trevas. Mas se ainda você vive em desespero, soberba, e a sua tendência é endurecer o seu coração, arrependa-se, porque pode ser tarde demais. Charles Haddon Spurgeon, quando pregou no livro do Êxodo, ele conta uma história muito interessante de um jovem que chegou para uma moça dizendo: e aí, quando que você vai se entregar para Jesus? Ela disse: eu não sei, estou em dúvida. Ele disse: tudo bem, daqui 9 anos, pode ser? E ela disse: mas e se eu morrer até lá? Tudo bem, 5 anos. Ah, eu não sei, quem pode garantir a minha vida? Será que daqui 5 anos eu estarei viva? Ele falou: não, tudo bem, então 1 ano. Você está em dúvida há tanto tempo? 1 ano eu te dou. Neste 1 ano você vai trabalhar para Satanás e as obras das trevas com todo afinco. E ela, desesperada, disse: mas pastor, e se eu não voltar dessas trevas? E se for tarde demais? Eu não posso entregar a minha vida ao Redentor hoje? Ele disse: é claro que você pode. É claro que você pode. Porque Jesus é a luz do mundo, citando João 8:12. É a luz do mundo, como ele disse. E quem o segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que Deus nos ajude para que olhemos para esse esplendor da glória do Pai, a saber, Jesus Cristo, o nosso brilho celeste, que nos tirou das mais densas trevas. Amém. Thank you.